Olá, eu sou o Chico Almeida e esta é a Voz da Contagem.
E eu sou a Adriana Mendes e também estou com vocês no programa do Trabalhador e da Trabalhadora Rural. Olá, queridos e queridas ouvintes da Voz da Contagem. O programa dessa semana tem muita notícia boa. Vamos falar da criação do Fórum Permanente de Educação do Campo, dos candidatos apoiados pelo Movimento Sindical do Campo e da Conferência Internacional de Clima e Desertificação.
Adriana, eu também quero mandar um forte abraço para nossos ouvintes. A Voz da Contag dessa semana também tem informações sobre o projeto do deputado Assis do Couto sobre o enquadramento sindical e sobre as novidades no Programa Nacional de Crédito Fundiário. Vamos falar ainda da retomada do Programa de Fortalecimento das Entidades Sindicais.
Contag, na luta por renda e cidadania para a população do campo.
Adriana, olha só que notícia importante. O Fórum Nacional Permanente de Educação do Campo foi criado em Brasília no dia 17 de agosto.
Pois é, Chico. A criação desse novo espaço de debate fortalece a luta da Contag para garantir uma educação de qualidade para os trabalhadores e trabalhadoras rurais. Vamos chamar o repórter Danilson Ramos para trazer mais informações para os ouvintes da Voz da Contag.
A luta dos movimentos sociais e sindicais por políticas públicas de educação do campo é antiga e ganhou força a partir do Fórum Contag de Educação do Campo em 2008. Segundo o secretário de Políticas Sociais da Contag, José Wilson, a criação do Fórum Nacional Permanente reforça essa luta e cria condições para transformar as reivindicações do movimento sindical do campo em uma política de Estado.
A ideia de criar o Fórum Nacional Permanente de Educação do Campo vem sendo amadurecida há muito tempo. Em agosto de 2009, quando realizamos o segundo Fórum Contag de Educação do Campo, essa decisão ela foi aprovada e foi discutida em outros momentos numa oficina que houve no mês de março agora deste ano, nós acabamos deliberando e concordando pela criação desse fórum.
O dirigente da Contag comenta quais são os desafios que estão colocados para este fórum.
Todos esses movimentos estão convergindo de que a gente precisa enfrentar a hegemonia do sistema de educação nesse país, que até então não flexibilizou para que a gente tivesse uma educação de qualidade compatível com a realidade do nosso Brasil, considerando as questões regionais, culturais, os hábitos e os sujeitos que vivem no campo.
Professor Evandro Medeiros, da Universidade Federal do Pará, falou das expectativas das organizações sociais e do meio acadêmico com o Fórum Nacional Permanente de Educação do Campo.
A expectativa é que a gente tenha um espaço autônomo, independente politicamente de governos e de partidos, em que se possa fazer a discussão de educação do campo, abrir um canal de interlocução com o Estado e que daí consiga avançar no desenvolvimento das políticas públicas, na segurança do direito à educação aos povos do campo e na organização da educação do campo conforme aquilo que está apregoado pelas diretrizes da educação do campo.
A comissão provisória do Fórum Nacional Permanente de Educação do Campo é integrada pela Contag, MST, União Nacional das Escolas Famílias Agrícolas, UNEFAB, Rede de Educação do Semiárido Brasileiro, RESAB, Fórum Estadual de Educação do Campo do Pará e de Santa Catarina e o Observatório da Universidade de Brasília.
Agricultura familiar, preservando o meio ambiente.
Adriana, a Contag participou nesta semana em Fortaleza da 2ª Conferência Internacional de Clima e Desertificação.
A conferência reuniu mais de 2 mil pessoas de 90 países da América Latina, Ásia e África. A Contag defendeu mais uma vez a combinação da produção de alimentos com respeito ao meio ambiente. A repórter Suzana Campos tem mais informações sobre o assunto.
Esta é a 2ª edição da conferência, que discute as consequências das mudanças climáticas no semiárido e as formas de criar políticas públicas para diminuir os impactos e conviver com sustentabilidade com o meio ambiente. A Contag foi representada no evento pela sua vice-presidente e secretária-geral da Coprofan, Alessandra Lunas, que faz uma análise da importância desse debate para a agricultura familiar no Brasil e de toda a América Latina.
A questão do impacto das mudanças climáticas na produção de alimentos, isso é um dos grandes temas que a gente tem pautado na Coprofan, e isso é uma discussão que vem colocada como prioridade no âmbito da REAS para fazer o olhar em como é que está esses temas em todos os países.
As regiões áridas e semiáridas ocupam mais de 40% da superfície do planeta. 20% dos 1.500 municípios do semiárido brasileiro possuem as maiores taxas de pobreza do país. Essa região está sujeita a ser atingida de maneira grave pelas mudanças climáticas. Tendo em vista a nossa experiência com a convivência com o semiárido, Alessandra afirma que o Brasil tem condições de fazer intervenções sobre o tema com propriedade.
Então, a conferência aqui tem muito a contribuir, principalmente nesse debate, porque para olhar para nós, a situação de desertificação que tem acontecido no Nordeste, que é para nós um dos grandes observatórios a nível mundial das principais transformações que vêm ocorrendo ao longo do tempo.
Os participantes da conferência aprovaram um documento com recomendações para orientar a formulação de políticas públicas de caráter global, regional e nacional para a questão da desertificação.
A voz da Contag, a voz e a vez do trabalhador rural.
Chico, agora nós vamos tratar de um assunto que tomou conta do país, as eleições de 3 de outubro. A campanha eleitoral já começou e o movimento sindical dos trabalhadores e trabalhadoras rurais está apoiando vários candidatos a deputado estadual e federal.
Além de trabalhar pela eleição da candidata Dilma Rousseff para a presidência da República, Contag e as FETAGs estão apoiando candidaturas comprometidas com as lutas sociais do campo. O repórter Danilson Ramos tem mais informações.
O Movimento Sindical do Campo pretende ampliar a sua representação política na Câmara dos Deputados e nas Assembleias Legislativas. O objetivo é eleger parlamentares comprometidos com o projeto alternativo de desenvolvimento rural sustentável e solidário. O Conselho Deliberativo da Contag decidiu apoiar cerca de 30 candidatos a deputado estadual, distrital e federal em todo o país. A plataforma eleitoral dos candidatos apoiados pela Contag inclui bandeiras históricas dos trabalhadores e trabalhadoras rurais, como reforma agrária, fortalecimento da agricultura familiar, políticas públicas para jovens, mulheres e terceira idade do campo. O presidente da Contag, Alberto Brock, fala da necessidade do movimento sindical também contribuir para o voto consciente.
Essa é uma ação bastante permanente que a Contag já vem há tempo debatendo essa questão sobre o voto consciente, combater qualquer tipo de fraude, combater as compras de votos. Nós viemos trabalhando isso em praticamente todas as eleições, especialmente nessa. Nós, junto com as nossas candidaturas orgânicas, temos também debatido nos nossos conselhos essa prática que, infelizmente, ainda existe no nosso país.
Vale ressaltar que as candidaturas apoiadas pelo sistema Contag nessas eleições são fruto de um processo de discussão que envolveu todas as instâncias do movimento sindical do campo. A maioria se enquadra no conceito de candidaturas orgânicas, ou seja, lideranças de dirigentes da Contag, das FETAGs e dos sindicatos.
Danilson, o que os trabalhadores e trabalhadoras rurais devem fazer para reconhecer os candidatos que são apoiados pela Contag e pelas FETAGs?
Adriana, eles precisam entrar em contato com os sindicatos de cada município e as federações em todos os estados. Os dirigentes também vão orientar todo mundo sobre como ajudar esses candidatos apoiados pelo movimento sindical do campo.
É isso aí, Danilson. Vambora arregaçar as mangas para aumentar a bancada da agricultura familiar no Congresso Nacional e para ocupar espaço nas casas legislativas em todo o país.
Com você, o seu sindicato fica mais forte.
Pois é, os deputados e senadores vão retomar suas atividades normais depois que acabar as eleições. Quando isso acontecer, as atenções do movimento sindical do campo vão se concentrar no projeto de lei PL 751 de 2003, que altera as regras de contribuição sindical rural.
É isso mesmo. A Comissão de Trabalho da Câmara dos Deputados aprovou no final de julho o projeto do deputado Assis do Couto, do PT do Paraná, que estabelece que os agricultores que possuem propriedades de até 4 módulos fiscais e que empreguem outros trabalhadores de forma sazonal devem recolher as contribuições sindicais para a Contag, e não mais para a Confederação Nacional da Agricultura, a CNA.
O projeto do deputado Assis do Couto, que foi relatado pelo deputado Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, na Comissão do Trabalho, pretende alterar a legislação vigente, que é de 1971. Essa lei que estabelece que o agricultor que tiver mais de 2 módulos fiscais ou que empregar, mesmo que temporariamente, mão de obra além da familiar, tem que contribuir como empresário. O secretário de Formação e Organização Sindical da Contag, o Juraci Souto, considera que a aprovação do projeto representa um importante avanço para definir e normatizar a situação dos agricultores que estão nessa faixa de 2 a 4 módulos fiscais.
O projeto de lei do deputado Daniel Almeida, ele vem exatamente dar uma cara à legalização desse pessoal todo que está aí, que não é pouca gente, é muita gente mesmo, da agricultura familiar, que acessa o PRONAF, que pega a carta de aptidão nos nossos sindicatos e aí legaliza a situação deles dentro da nossa estrutura.
Segundo o Juraci, também existem divergências quando se trata da definição do que é propriedade rural da agricultura familiar. As políticas públicas do governo federal consideram como agricultor familiar aquele que possui até 4 módulos. E a Contag concorda com esse entendimento, até porque ele tem respaldo na Lei da Agricultura Familiar e serve de referência para a concessão das linhas de crédito do PRONAF.
Hoje, se você for analisar, principalmente na questão da contribuição sindical, a CNA manda a guia para esse pessoal todo, né? E como não há uma definição legal nessa faixa, eles não são nem grandes e nem pequeno demais, estão numa faixa intermediária e acaba indo pro campo da CNA.
O relator do projeto na Comissão de Trabalho, o deputado Daniel Almeida, esclarece que o objetivo da proposta é adequar a contribuição sindical à legislação que define a agricultura familiar.
É um projeto muito importante, é um instrumento de fortalecimento das organizações sindicais de trabalhadores rurais, define com clareza quais as contribuições dos empregadores e dos trabalhadores e da agricultura familiar, favorecendo os sindicatos de trabalhadores e da agricultura familiar, o sistema Contag. Nós não teremos facilidade na sua aprovação, porque existem resistências históricas, mas na Câmara dos Deputados há sempre uma porta aberta para a mobilização e a pressão da sociedade.
O deputado sabe que esse assunto é polêmico e, por isso, reforça a importância do trabalho que deve ser feito pelo sistema Contag junto aos deputados federais para garantir que esse projeto seja aprovado nas outras comissões da Câmara dos Deputados.
Se cada sindicato abordar o parlamentar que chega no município agora para pedir o voto, buscando o apoio, isso tem um peso fundamental. E nos prepararmos para, na hora da votação aqui, nas comissões, ter um acompanhamento. A Contag faz isso, as federações de trabalhadores também têm feito isso, mas é preciso ter uma intensificação dessa presença também aqui no acompanhamento da votação nas comissões.
A proposta ainda vai ser analisada pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Tendo em vista que o projeto foi originalmente rejeitado pela Comissão de Agricultura, a matéria também vai ser apreciada no plenário da Câmara por todos os deputados.
Contag, na luta pela reforma agrária.
Adriana, nós vamos agora dar mais uma boa notícia para os ouvintes da Voz da Contag. Na semana passada, houve a 16ª reunião ordinária do Comitê Permanente do Fundo de Terras e do Reordenamento Agrário.
É isso mesmo, Chico. Essa reunião tratou de questões muito importantes sobre o Programa Nacional de Crédito Fundiário, o PNCF. Esse programa do governo Lula libera recursos para os trabalhadores e trabalhadoras sem terra comprarem seu pedaço de chão. Vamos chamar o repórter Danilson Ramos para esclarecer esse assunto.
A reunião do comitê ocorreu no dia 12 de agosto e definiu os tetos microrregionais do Programa Nacional de Crédito Fundiário. O limite máximo para o financiamento dobrou de 40 para 80 mil reais. O período de carência também aumentou de 2 para 3 anos e, com isso, o prazo para pagamento do financiamento vai variar de 17 a 20 anos. O secretário de Reordenamento Agrário, Ademar Almeida, é o coordenador do Comitê Permanente do Fundo de Terras e destaca a importância dessas medidas.
O aumento do limite de financiamento do crédito fundiário, assim como as novas condições de financiamento, novos prazos, novos rebatimentos, vão possibilitar enfrentar uma tendência que era ruim no programa, que é a tendência de diminuição da área por família. Então, esse é o principal elemento. E vai nos ajudar também a poder disputar com maior eficiência terras melhores.
O secretário Ademar lembrou que, mesmo com todas as mudanças e melhorias no programa, o processo para adquirir o financiamento não muda.
O procedimento ele não muda. Né? A nossa principal parceria continua sendo o movimento sindical. Então, os trabalhadores devem procurar o sindicato do seu município lá ele vai ser orientado, tanto na juntada da sua documentação, quanto na identificação da área que ele pretende adquirir, na juntada da documentação da área, que vai ser objeto de financiamento pelo crédito fundiário, na elaboração de sua proposta e encaminhamento para o governo estadual.
A CONTAG faz parte do Comitê Permanente do Fundo de Terras e participou da reunião que aprovou as novas regras para o crédito fundiário. O secretário de Política Agrária, William Clementino, explica por que não são todas as micro-regiões que recebem o teto máximo para o financiamento.
O programa de crédito fundiário não quis nivelar o teto para R$ 80 mil, para não ser um instrumento de aquecimento e supervalorização das terras. Então, o programa vai seguir as mesmas regras já existentes naturalmente naquela região.
E a voz da CONTAG está quase no fim, mas continua em nosso site, anote aí o endereço www.contag.org.br.
O movimento sindical na luta pelos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras rurais.
A CONTAG decidiu retomar com força total o Programa Nacional de Fortalecimento das Entidades Sindicais, o PNEFES, nesse segundo semestre.
E Adriana, a CONTAG e as FETAGs estão promovendo encontros estaduais para discutir a sustentabilidade financeira do movimento sindical e para formar uma rede social de multiplicadores do PNEFES nas regionais e nos polos sindicais.
A retomada do processo de fortalecimento das entidades sindicais, articulada com a sustentação político e financeira, começou em junho. A previsão é que os encontros estaduais prossigam até o fim do ano. O secretário de Finanças e Administração da CONTAG, Aristides Veras, destaca como ponto positivo o envolvimento de outras secretarias na discussão sobre sustentabilidade financeira do movimento sindical do campo.
Nós trabalhamos com assalariados, com as companheiras mulheres, com a juventude, com a terceira idade e fazendo também o que se fazia antes, especificamente ou exclusivamente, que era a política de autossustentação do movimento sindical, ou seja, o debate nos treinamentos e as ações que era pautada no programa. Hoje nós temos com ele bastante ampliado a uma interação de várias secretarias que representam essas políticas dentro da CONTAG e os resultados são muito importantes.
O secretário também comentou sobre a participação e o envolvimento das federações nos encontros estaduais.
E a participação das federações com bastante empenho, porque só com as federações empenhadas de forma participativa, junto com as direções, com as diversas secretarias da CONTAG, que participam do programa, é que ele vai ter um êxito maior. Então a avaliação que nós fazemos é muito positiva.
A meta da CONTAG é capacitar 540 lideranças sindicais em encontros estaduais de formação social para multiplicadores das regionais e polos sindicais.
Vamos encerrar o programa dessa semana com a música Mágoa de Boiadeiro, de Pedro Bento e Zé da Estrada, na voz de Daniel e convidados.
A voz da CONTAG fica por aqui. A gente se encontra na semana que vem.
Esperamos por você.
Até lá.
Antigamente, nem em sonho existia tantas pontes sobre os rios, nem asfalto nas estradas. A gente usava 4 ou 5 cimoeiros pra trazer o pantaneiro no rodeio da boiada. Mas hoje em dia tudo é muito diferente. Com o progresso nossa gente nem sequer faz uma ideia que entre outros fui peão de boiadeiro. Por este chão brasileiro, os heróis da epopeia. Tenho saudade de rever nas currutelas as mocinhas na janela acenando uma flor. Por tudo isso eu lamento e confesso que a marcha do progresso é a minha grande dor. Cada jamanta que eu vejo carregada transportando uma boiada me aperta o coração. E quando olho minha traia pendurada de tristeza dou risada pra não chorar de paixão. cavalo, relinchando pasto afora, e por certo também chora na mais triste solidão. Meu par de esporas, meu chapéu de aba larga, uma proa cadicada, o berrante e o vagão. O velho basto, o cinete e o apelo, o meu laço e o cargueiro, o meu lenço e o gibão. Ainda resta a guaiaca sem dinheiro, este pobre boiadeiro que perdeu a profissão. Não sou poeta, sou apenas um caipira, e o tema que me inspira é a fibra de peão. Quase chorando, embolido nesta mágoa, rabisquei estas palavras e saiu esta canção. Canção que fala da saudade da pousada que já fiz com a pionada junto ao fogo de um galpão. Saudade louca de ouvir o som manhoso de um berrante preguiçoso. Nos confins